E nós construímos uma redação que garanta a todos o direito de greve, claro, dentro das limitações, e isso foi no meu projeto original, quando está em risco diretamente a vida. Aí nós temos que, de fato, ter o cuidado adequado. Então, eu cumprimento os três, peço uma salva de palmas a eles, e que eles retornem ao plenário, e eu convido agora a segunda mesa. Muito bem. E depois vamos ter o debate, todos vão participar do debate. Se quiserem passar aqueles três minutos, botar forma a mesa, o Evangelho segundo Teotônio, e no final, ainda no intervalo, eu vou passar as greves atuais, estão resumindo aí em quatro num só, né? Quatro matérias num só, como é que está sendo comentada pela mídia a greve dos servidores. Agora, rapidamente, aqui, três minutos, o Evangelho segundo Teotônio, que também se refere às greves. E convido para a mesa Remy Cassione, representante do Profies. Vamos começar a nossa segunda mesa e depois vamos passar ainda nos intervalos como é que está sendo comentada na mídia as greves de hoje. Isso eu quis mostrar um pouco da retrospectiva histórica, dizendo que a greve foi um instrumento, inclusive, de combate à ditadura, né? De fazer que retornasse a democracia no Brasil. Se a greve serviu para ser instrumento de derrubar a ditadura, um dos, e fortalecer a democracia, por que, que nos dias de hoje, em plena democracia, a greve não pode ser usada como legítima pressão para melhorar o salário e a condição de vida dos trabalhadores? Pois chegamos no momento atual. Segunda mesa, Remy Cassione, representante do Proifes. Eu tinha maneira de ligar ao Fies aqui, estava ligando ao Fies, o Proifes.
Bom dia, senador Paulo Paim. Agradeço o convite aqui em nome do Proifes Federação e cumprimento também aos demais companheiros das entidades sindicais que aqui me antecederam e os que compõem essa mesa. E gostaria de dizer que eu estou aqui representando o professor Eduardo Rolim, que é o nosso presidente do Proifes Federação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós nos somamos aqui a todas essas intervenções que foram anunciadas aqui pelos companheiros das representações sindicais, né? E vou aproveitar aqui esses poucos minutos que temos aqui para fazer uma retrospectiva e destacar o nosso entendimento sobre essa questão, importantíssima questão. Bom, primeiro, o senador Paim, eu acho que nós temos aqui o privilégio de estar contando aqui com um senador que é uma memória viva do processo de construção da Constituição Cidadã até os nossos dias, né? De forma ininterrupta, esteve presente aqui no Parlamento, inclusive acompanhou a discussão da primeira lei de greve, a 7789, que foi estendida ao setor público recentemente. Entretanto, uma das questões que nós, ao analisarmos esse conjunto de projetos que tramitam aqui na Casa, particularmente o projeto da deputada Rita Camata, de 2001, e este projeto do senador Aloysio Nunes, né, do ano passado, aliás, há uma diferença entre eles, eu diria assim, mas que na sua essência não foge da linha mestra a qual eles se estruturam. Primeiro que há uma tentativa de regular o efeito, né, e não a causa. Ora, direito de greve no setor público é assegurado, como o Solon apresentou aqui, pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição, né? E, no entanto, o que se tem são iniciativas no âmbito do Parlamento no sentido de alguma forma, restringir o exercício desse direito, né? O Proifes é a única entidade representando os professores que participou de uma iniciativa que está, digamos assim, que foi concluída há 2 anos atrás, senador, que foi o GT de negociação coletiva. Ora, a origem desse GT e os resultados a que ele chegou não são obra do acaso, né? O senador aqui, eu quero até recuperar aqui as nossas discussões no passado, quando o projeto de lei 7789 foi aprovado, ele foi fruto de um processo de recrudescimento do processo inflacionário após o Plano Cruzado, né, uma tentativa de debelar com o Plano Bresser e em seguida o Plano Verão. E no bojo dessa discussão lá, em meados de 1989, nós tínhamos aí dois projetos tramitando. Um deles, que acabou se consagrando em uma iniciativa, diríamos assim, espetacular do senador Paim, que foi a instituição de uma espécie de escala móvel de salários, né, que coube, inclusive, a mim, traduzir a iniciativa, quando era assessor lá dos bancários de Porto Alegre, de traduzir a iniciativa de proteger os salários mais baixos naquele recrudescimento da inflação. E a resposta a isso, com o recrudescimento da inflação, um grande número de greves, né, o setor empresarial se organizou e aprovou no bojo dessa discussão esse projeto de lei que restringe em boa parte o direito de greve no setor privado. E que de lá para cá foi se aprofundando, né? Inclusive hoje, na esfera das relações de trabalho no setor privado, nós temos mecanismos talvez mais perversos, como aquele da 7789, que é o interdito proibitório, né?
Seja, apresentei para derrubar o interdito proibitório há mais ou menos 7 anos atrás e nem relator foi indicado até hoje.
Pois é, então esse inclusive foi uma das dos entraves, né, para que a recente Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente, realizada aqui em Brasília, no primeiro de entre 7 a 11 de agosto, que contou aqui com a presença do Manuel também, representando o governo, não se chegou a um acordo nas discussões, né, e ainda há um vazio, né, nessa medida que limita enormemente o papel da representação sindical. Mas a questão da regulamentar o efeito e não a causa, já tem uma tentativa posterior à lei de greve de 89, que foi uma iniciativa que surgiu no governo Itamar Franco, tendo à frente o ministro Walter Barelli, que foi a criação da institucionalização, da criação do contrato coletivo de trabalho, né? Que em certa medida iniciou com uma discussão muito, muito efervescente no âmbito do setor privado, né? Já vista que naquele momento havia já toda uma discussão no âmbito das centrais sindicais sobre a institucionalização do contrato coletivo de trabalho, e incorporou, muito timidamente, a meu modo de ver, a discussão sobre as relações de trabalho no setor público, né? Inclusive, o relatório final desse grande grupo, que se reuniu durante mais de um ano, produziu um documento exaustivo, né? Foi, inclusive, uma certa dificuldade que havia no setor público e das representações do setor público de se enxergarem naqueles princípios. Inclusive, alguns invocaram naquele momento que a justiça do trabalho pudesse ser invocada para a solução dos conflitos, né? No entanto, isso se perdeu, né? Na sequência, o governo Fernando Henrique não deu continuidade a essa iniciativa, não é? E nós só vamos acompanhar a retomada dessa discussão no GT de negociação coletiva, no âmbito, evidentemente, exclusivamente no que se refere ao setor público. E no que se refere ao setor público, este GT produziu há 2 anos atrás um entendimento, né, que estrutura, né, o que poderíamos chamar de um sistema democrático de relações de trabalho no setor público, né, onde o direito de greve assegurado pela Constituição é, na realidade, enaltecido. No entanto, a grande questão colocada é exatamente a nossa tradição, né? E isso acontece, vem nas nossas origens, no nosso achamento, de que nós sempre tratamos a questão social como o caso de polícia, como bem disse aqui o Solon, descortinando aqui a legislação lá, inclusive antes da República. Enquanto as sociedades modernas entenderam o conflito como algo inerente às relações de trabalho e, portanto, desenvolveram um mecanismo de composição desses conflitos, no caso brasileiro, o conflito sempre foi tratado como caso de polícia ou como a margem da lei. E o que nós, na realidade, não conseguimos introduzir no âmbito da legislação são formas e mecanismos de composição desses conflitos. Esses conflitos, evidentemente, que existirão enquanto existirá, né, as relações de quem vende sua força de trabalho e quem a compra. Né? Isso é inerente ao processo de acumulação capitalista, e isso, essas relações que se estabelecem no setor privado não desacontecem se aqui no setor público. Então, o grande, diria assim, exercício que momentos como esse que estão sendo propiciados pela história podem nos permitir é que nós possamos construir no âmbito do Congresso Nacional mecanismos e procedimentos que possam incorporar, primeiro, né, a democratização das relações de trabalho, né, o processo de reconhecimento dos atores, de um lado, os trabalhadores e suas representações sindicais, e nesse papel extremamente importante, o reconhecimento das representações sindicais, sejam elas de que matizes forem, né? Isso está assegurado no artigo 8º da Constituição, quer dizer, os trabalhadores têm liberdade para definir a quem querem se filiar, né? E esse é um aspecto importante assegurado pelo processo constituinte, né? Então, nós precisamos reconhecer esse mecanismo. O artigo 8º disciplina que as representações se estabelecem a partir do momento que os trabalhadores acharem que aqueles os representam ou não os representam. Por outro lado, instituir no âmbito do poder público um processo negocial, que com a sofisticação dos mecanismos de construção do orçamento público, hoje começam a ficar mais evidentes, queiramos ou não, né? Temos por referência que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece e sinaliza uma data de referência, né? Que é quando o Congresso Nacional recebe o projeto de lei do orçamento anual. Né? Então, essa é uma questão de referência que precisa ser levada em conta para nós, né? Queiramos ou não queiramos. Né? O processo de negociação é um processo como análogo ao setor privado, no setor público, que tem três fases muito bem distintas. Né? A fase de apresentação de propostas, a fase de negociação e a fase da assinatura do acordo. Né? No setor privado, essas fases são exatamente, digamos assim, estabelecidas dessa forma. Quando se estabelece o conflito no setor privado, há o nosso sistema democrático de relações de trabalho ainda não estabeleceu as formas de composição desse conflito. Há a invocação da Justiça do Trabalho, do Poder Normativo, para a solução desses conflitos. Eu acho que não seria o nosso caso aqui, né? Então, o que eu, para encerrar, né, acho que, senador Paim, para finalizar essa intervenção, eu queria dizer que no âmbito dessa, não sei se todos tiveram acesso, mas está disponível na página do Ministério do Trabalho, eu tive o privilégio de coordenar esse trabalho aqui, que consolidou a realização das 26 conferências estaduais no âmbito da Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, onde, com a pactuação dos atores que lá estiveram presentes, nós asseguramos um conjunto expressivo de questões suscitadas no âmbito das conferências estaduais que diziam respeito ao setor público, né? Me permita aqui apenas falar o que essas conferências trouxeram para a Conferência Nacional. Primeiro, regulamentar a Convenção 151 sobre Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho da OIT. Garantir o ingresso à administração pública, federal, estadual, municipal, apenas mediante concurso público. Promover a capacitação continuada dos servidores públicos. Né? Assegurar o processo de democratização na gestão pública, garantindo aos servidores de carreira participação na gestão. Valorizar os servidores públicos com a criação de um índice nacional de reajuste das carreiras do serviço público. Proporcionar condições adequadas de trabalho e de vida aos servidores públicos em relação aos recursos materiais e humanos. Combater o desvio de função do serviço público. Estabelecer data base para serviços públicos em todas as esferas. Regulamentar o direito de greve dos serviços públicos, dos servidores públicos. Garantir direitos trabalhistas ao trabalhador temporário, combater a prática de terceirização, ampliar a capacidade, estabelecer gestão paritária entre Estado e servidores públicos nos regimes próprios da Previdência. Esse conjunto de proposições formuladas por um conjunto significativo das representações dos trabalhadores que se fizeram presente nas conferências estaduais e nos mais de 1.200 que aqui estiveram nesse primeiro final de semana de agosto, referendaram nesse grupo de trabalho essas questões por consenso. Né? Então, creio que essa é uma questão de extrema importância para ser discutida por essa comissão aqui, presidida pelo senador Paim, para que possamos, de fato, amadurecer o nosso entendimento sobre o processo de negociação no setor público e assegurar mecanismos de participação e de reconhecimento daqueles que compõem e defendem tanto o Estado brasileiro como o papel dos servidores públicos. Muito obrigado.
Esse foi o Remy Cassione, representante do Proifes. Só lembrar, Remy, que eu acabei trazendo para essa comissão também um outro projeto que ele diz simplesmente o seguinte: é proibido o direito de greve no setor bancário. Nem o bancário tem direito de fazer greve. Aí, quando eu percebi que estava avançando, eu consegui também trazer para a nossa relatoria. E tem outro que desmonta o movimento sindical. Esse eu consegui na Comissão de Assuntos Sociais, também assumir a relatoria lá. Quer dizer, nós temos vigilante aqui, mas vocês podem todos ajudar, hein? Quando entender que é um projeto que é perverso, me avisem. Passo a palavra nesse momento ao José Almirão Rodrigues, que é diretor da Federação de Sindicatos Trabalhadores de Educação nas Universidades Públicas Brasileiras, FASUBRA, que aqui representa a senhora Janine Vieira Teixeira, coordenadora-geral.